tem dúvida sobre a questão da aposentadoria, questão previdenciária, mande sua mensagem, queremos ouvir você. E a Caroline Pereira vai esclarecer sua dúvida. 99687300, mensagem de texto, mensagem de áudio, 99687300. Vamos falar, entre outros temas hoje, sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade das pessoas portadoras de deficiência. Vamos ampliar aqui basicamente e também sobre uma possibilidade, hein, que certamente vai ser muito importante para a grande parcela dos ouvintes, a possibilidade de anteciparem até 10 anos o pedido da aposentadoria. Caroline Pereira, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, trazendo a informação previdenciária para todos os ouvintes de Passo Fundo e toda a região e agora outros estados que sabemos que já estão acompanhando, já estão conosco, né, nesta manhã.
A gente vai falar ao final, mas já em algumas palavras na abertura, Caroline Pereira está onde situada hoje, onde está o escritório, onde atende a nossa população? Ao final vai reforçar o contato, mas nesse primeiro momento, Caroline, onde está atendendo?
Então, o nosso escritório, ele fica na rua Bento Gonçalves, número 578, sala 105 e 106, no edifício Avenida Center. Tem o Banco do Brasil ali do centro, né? Do outro lado da rua tem a loja do Boticário na esquina. E aí fica em cima do Boticário. As pessoas podem entrar tanto pela Avenida Brasil quanto pela Bento Gonçalves. Nós temos o nosso WhatsApp de contato. Então é 549-9158-0787. Lembrando, Carvalho, que nós atendemos tanto fisicamente, né? Pessoalmente, quanto online.
Online também.
Sim, então estamos com vários clientes de vários estados, né? Inclusive, agora estou conversando com a tua irmã, né? E aí, então, tem todo esse atendimento para que possa abranger as necessidades das pessoas, independente de onde elas estiverem.
Qualquer lugar do Brasil, então.
É, e alguns clientes nós também já estamos atendendo. Temos clientes que estão residindo na Venezuela, alguns em Portugal. É porque as pessoas, o que, que acontece, muitas vezes elas estão contribuindo aqui na nossa Previdência, né? Tinha uma carteira assinada, ou pagava como autônomo, ou era empresário aqui. E aí depois ela muda de país e ela não sabe o que fazer com essas contribuições. Se ela leva para lá, para averbar na Previdência de lá. Se ela se aposenta aqui e depois também entra nas regras lá e fica com as duas aposentadorias. Então a gente também tem alguns clientes de outros países.
Antes de entrarmos propriamente nos temas de hoje, Caroline, quando se fala na questão previdenciária, tem sempre novidades chegando? É um segmento da área do direito que está sempre com novidades? Como é que é na área previdenciária, hein?
Eu sempre digo, né, honro todos os colegas que atuam em várias áreas, mas eu particularmente me dedico, já fazem mais de 20 anos, só à área do direito previdenciário. Porque ele muda toda semana, para não dizer todo dia. Sempre tem uma novidade surgindo, a gente sempre está buscando novas formas de provar o direito, né, das pessoas. E aí, por exemplo, hoje que nós vamos conversar bastante sobre a aposentadoria por tempo de contribuição das pessoas que possuem uma deficiência, tanto física quanto psíquica, né, sensorial, que aí depois eu vou explicar melhor. Mas tu veja bem, essa lei, ela é de 2013.
Sim.
E muitas pessoas não sabem que ela existe. E ela é uma aposentadoria tão interessante porque ela não se confunde com a aposentadoria por invalidez.
É diferente.
É bem diferente, né? As pessoas geralmente ficam doentes e aí ficam incapazes para o trabalho. Não conseguem exercer e acabam se aposentando por invalidez. Nesse caso, não. É uma deficiência que a pessoa possui, uma limitação, mas ela consegue trabalhar. Mas ela trabalha com aquela barreira, né? E aí nós temos a visão monocular, temos cardiopatia grave, deficiência visual congênita ou perda da própria visão, visão bilateral de audição, temos deficiências físicas, deficiências que não são aparentes também. Então, cada caso a gente estuda, né? O caso daquela pessoa, a deficiência daquela pessoa, as barreiras de impedimento. Porque é um tipo de aposentadoria que ele pode se aposentar, ele pode continuar trabalhando se ele quiser, E hoje é a aposentadoria mais vantajosa que nós temos dentro da Previdência. Porque ela não pega o fator previdenciário. Então, sim, na hora de fazer o cálculo do salário que a pessoa vai receber, a gente pega tudo que ela contribuiu de julho de 94 para frente, faz uma média, e dessa média, na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa deficiente, recebe 100% da média. E nos demais, não. Os demais, por exemplo, na por tempo de contribuição, quando não tem a deficiência, começa em 60% da média. E aí, mais 2% a cada ano que passar de 20 anos contribuídos. Então, é uma das mais vantajosas. Então, nós temos que falar muito dela, porque eu percebi que está tendo uma demanda muito alta, que as pessoas têm muitas dúvidas, que as pessoas nem sabem da existência dessa modalidade de aposentadoria, né? Então, é um tema muito pertinente que precisamos trazer.
E aqui quando a gente fala, já antes de mais nada aqui, né, Carolina? Quando se fala em deficiência, alguém pergunta já. Isso aí, bah, eu tenho um problema, questão não apenas... Bah, quando se fala em deficiência, alguém já lembra da parte física, um problema na perna, no braço. Mas tem a questão auditiva também, nesses itens aí, tudo entra nesse contexto aqui?
É, tudo, eu digo tudo e ao mesmo tempo nem tudo, né? É. Por isso que a gente tem que avaliar o caso concreto. Mas a audição, sim, é uma das situações que se pode trabalhar, né? Aí nós vamos fazer o quê? Lembrar a todos os ouvintes. Quando você é diagnosticado com o que quer que seja, aprendam a ter um localzinho, uma gaveta, uma caixa e guardem os seus exames, né? Porque assim, ó, por exemplo, tá? Quando a gente fala de aposentadoria por idade de uma pessoa que possui uma deficiência, veja bem, se fosse uma mulher sem deficiência, ela ia ter que esperar até os 62 anos de idade.
Corre.
Se fosse um homem sem deficiência, para se aposentar por idade, ele ia ter que esperar até os 65. Tendo deficiência, tanto o homem quanto a mulher se aposenta aos 55 anos.
55.
Porém, na por idade da pessoa com deficiência, tem que provar que nos últimos 15 anos ele já tinha essa incapacidade. Então, aí a importância de tu
ou
ter...
Ou seja, dos 40 em diante, Helena.
É, por isso que é importante tu ter exames, atestados, receitas, consultas, o que tu tiver como guardar, guarda. Ah, eu não tenho mais. Aí a gente vai orientar para pegar a segunda via e tudo mais, né? Mas a importância é sempre da gente guardar tudo que for diagnosticado, tudo que for feito de exames, porque futuramente para a Previdência é sempre uma caixinha de surpresas e pode te ajudar bastante.
É, o pessoal do interior que nos ouve também bastante, o pessoal ouve bastante do interior aí, tem que acostumar, né, guardar os documentos. Tudo que for possível guardar, comprovante de exame, tudo vai fazer diferença lá na frente para a comprovação.
Exatamente. Os agricultores, né, o bloco modelo 15, o talão, aquele verde que tira a nota, ele é imprescindível, assim, de tamanha importância. Guardem. Porém, a gente sabe que muitas vezes pegou fogo, agora futuramente vamos ter o problema do pessoal das enchentes, né?
É.
Mas tem várias outras formas da gente conseguir esses documentos. Junto ao sindicato rural, a gente providencia muitas vezes também escritura das terras, documento no INCRA. Própria certidão de casamento, de nascimento dos filhos, onde diz profissão do pai, agricultor, é uma prova. Título de eleitor da época que tem a zona eleitoral,
sim,
é uma prova. Então, a gente vai garimpando, né? Ah, eu não servi o quartel, mas eu tenho lá a terceira, né, que foi dispensado. Muitos casos no verso está escrito agricultor. Então, tudo a gente vai juntando de provas. Eu tive um caso que eu disse, mas será que nem no hospital tu nunca foi? Né? Veja lá no hospital da tua cidade, pede o prontuário médico e aí lá tinha profissão agricultor. Então a gente vai garimpando para juntar provas.
Olha só, já começaram a chegar as primeiras perguntas aqui, eu vou trazer aqui, ó, 996873300. Mas eu queria, para fechar, antes dos ouvintes ainda, a Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária, começaste a apresentar aqui minha querida colega Caroline Pereira, tivemos a honra de cursarmos direito juntos, né? Mas, Carolina, é o seguinte, começou aí a apresentar a questão da diferença básica, para não ter dúvida num primeiro momento. Diferença, não se confunda invalidez com aposentadoria, então, para a pessoa portadora de deficiência. Não vamos misturar, né?
Isso, porque é uma linha muito tênue, né? É muito próximo das pessoas confundirem a incapacidade para o trabalho quanto a deficiência. Porque quando eu estou incapaz, eu estou doente, que eu entro com auxílio doença, é porque eu não posso trabalhar naquele momento, né? Por exemplo, ah, eu quebrei o meu pé, eu sofri um acidente, eu não posso me locomover, eu estou acamada, eu estou de gesso, estou com aqueles ferros na perna, né? Falando bem popular para o pessoal entender. Então, por um tempo, tu vai se afastar da tua atividade, tu não vai trabalhar por aquele tempo e vai ficar em auxílio doença. E aí não é um PCD, tá? Não, vamos supor assim, casos de oncologia, né? O pessoal com câncer. Muitas vezes, o pessoal da neoplasia, eles também, eles ficam incapazes, porque eles não podem trabalhar. O período que ele está fazendo químio, que ele está fazendo rádio, ele precisa se afastar. Porque a gente sabe que, graças a Deus, hoje a medicina está bem avançada, mas o tratamento, durante o tratamento, né, aquela pessoa tem muitas intolerâncias, enfim. Então, aí é uma incapacidade, ela vai ficar em auxílio doença por aquele tempo, depois ela vai voltar a trabalhar. Por quê? Porque ela voltou com a capacidade de trabalho, né? Ela não está mais incapaz. O deficiente, não. O deficiente, ele passa a vida toda com aquela situação. Por exemplo, as pessoas que têm uma perna mais curta que a outra. Eu tive um atendente de farmácia, trabalhou a vida toda, mas com aquela deficiência. Isso causou problema de coluna, porque tu acaba, né, imagine, trabalhando... na hora de você pisar, né? A tua pisada fica totalmente diferente. Deu problemas de quadril. Então, ele tinha essa deficiência. Se ele for concorrer para uma vaga de trabalho, dependendo do local, ele não consegue. E aí, é uma barreira que ele tem de impedimento. Pessoal de audição. Pessoal com problemas de visão. Cardiopatia grave. Dependendo da vaga de emprego que você vai concorrer, você não consegue exercer aquela atividade. Então, você consegue trabalhar em várias atividades, mas em algumas não, porque você tem barreiras de impedimento. Isto é a deficiência. E é aí que enquadra a aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade da pessoa com deficiência. Carvalho, o que é bem importante a gente deixar claro, esses 15 anos de comprovação da deficiência é na aposentadoria por idade.
Idade.
Por idade, aos 55 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher, provando que nos últimos 15 anos teve essa deficiência.
Então, resumindo para você que está ligando o rádio
por
agora...
Por tempo de contribuição, não, né? Não precisa os 15.
Idade, lembra aí dos 15 anos, então, hein? Vou responder aqui, o ouvinte aqui, ó. Posso fazer uma pergunta? Pode, pode. Chegou a primeira, tem várias perguntas chegando aqui, ó. Dúvidas sobre a questão previdenciária, Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária, responde aqui e ao final ela vai dizer mais uma vez o endereço e o telefone de contato. Aqui, ouvinte, ó, bom dia, estou ouvindo o programa. A minha esposa tem lúpus e sofre de problema de articulação nos rins, falta de ar. Quem tem lúpus eritematoso tem direito ao benefício? Quem pergunta aqui é o Rudney.
Bom dia, Rudney. Então, o que que acontece? A questão do lúpus, tá? A gente vai ter que ver qual as barreiras de impedimento. Porque, por exemplo, eu já tive clientes de lúpus que eles ficaram por um tempo em auxílio doença. Por quê? Porque no tempo do tratamento, da crise aguda que dá o lúpus, ela é muito agressiva, né? Dificuldade de caminhar, várias situações. E aí a pessoa fica por um tempo em auxílio doença. Tá. Mas depois, ela consegue, muitas vezes, restabelecer e volta a trabalhar normalmente. Aí seria questão de auxílio-doença. Agora, se gerou uma nova deficiência, uma nova barreira, tudo isso a gente pode vir a analisar. E por isso, Carvalho, que é tão importante, eu digo, as pessoas dos 35 anos em diante precisam fazer o planejamento previdenciário. E quem tem 50 anos hoje, 53, 60 e não fez, tem que fazer. Por quê? No planejamento previdenciário, a gente faz um estudo de caso da vida daquela pessoa. Tá. A gente vai analisar tudo que ela contribuiu durante toda a vida, as formas de contribuição, os ambientes de trabalho que ela exerceu atividade, se ela tinha uma atividade que era penosa à saúde ou não. A gente vai analisar essa questão da deficiência, né? E aí, dentro desse planejamento, a gente vai entregar para o cliente todas as possibilidades de aposentadoria. Porque hoje nós temos mais de 7, né? Yeah. Então, gente, olha só, é muito importante, tá? Quem não fez o seu planejamento previdenciário, se organizem. É preciso fazer. A gente agenda um horário, é agendado, né, lá no escritório, por exemplo. As meninas fazem todo um primeiro atendimento, mas depois sou eu que analiso e atendo o cliente e conversamos sobre o seu caso específico. Porque eu levo em torno de 5 a 6 horas para fazer essa análise bem detalhada.
Olha só, né? Esse é o cenário. A Maria está na audiência, que é 996873300. Estou ouvindo aqui o Comando Popular da Rádio Planalto News. Caroline, eu tenho artrite, artrose, 5 anos de contribuição, 56 anos de idade. Tenho como receber aposentadoria. Está difícil até para estender uma roupa no varal. Então, resumindo aqui, a Maria tem artrite, artrose, 5 anos de contribuição, 56 anos. Ela está com dificuldade até para estender a roupa no varal. Dá para contar com aposentadoria?
Então, vamos lá. Primeiro, quero mandar um abraço, né, para toda a minha equipe que está lá na escuta, já me mandando mensagens aqui.
Bom dia.
Porque eu digo, sem um time, a gente não é nada, né, Carvalho? Então, para que eu possa estar aqui, tem todo um time especializado e comprometido lá, que está lá
aqui,
atendendo.
Né? Eu só estou apresentando. Se não tiver a turma lá na produção, não sai nada aqui,
não,
né?
Não funciona, né?
A gente,
né,
trabalha em equipe, né?
Exatamente. Então, eu sempre digo, os méritos, os louvores são de toda a equipe. Então, eu quero mandar um abraço pela tamanha dedicação e comprometimento que toda a minha equipe possui comigo e com os nossos clientes.
Sim, sim.
Agora, vamos ao caso dessa cliente. Veja bem, ela nos diz que ela tem 56 anos de idade e 5 de contribuição. Artrite, artrose, a gente sabe que ela vai entortando muitas vezes os dedos das mãos, os, sim, dedos dos pés, dificuldade extrema até para caminhar, a dor, né, ela é muito massacrante. Porém, eu não sei, nesse contexto, se esses 5 anos de contribuição dela são lá atrás ou se ela vem pagando e hoje está contribuindo e, sim, já faz 5 anos. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Por quê? Num primeiro momento, neste caso, nessa idade, com esse tempo de contribuição, a gente precisa falar em auxílio-doença.
Tá.
Tá? Então, a gente tem que analisar se tem as condições necessárias para auxílio-doença. Agora, vamos supor, esses 5 anos já faz muito tempo. Hoje não está mais pagando. Ficou 5 anos lá atrás, tem 56 de idade. Mas tem essas barreiras de impedimento. Daqui a pouco a gente pode estudar também o caso para um BPC, que é um salário mínimo por mês, né? Onde vai receber, provando também um tipo de deficiência. Só não se confunde nesse mesmo sentido de deficiência que estamos trabalhando aqui. Mas é uma outra possibilidade de um BPC. Só que não é aposentadoria. Então, até é importante a todos os ouvintes, quem recebe, tá, o BPC LOAS, aquele benefício do deficiente físico, mental ou idoso que recebe um salário mínimo por mês e não tem o 13º, saiba que esse benefício não gera, por exemplo, pensão por morte se a pessoa venha a faltar. Então, é muito importante quem recebe BPC LOAS ir atrás, se informar. Muitas pessoas vão até o nosso escritório, a gente orienta a forma de contribuir. Existe um código específico, porque eu tenho muitos clientes que recebiam BPC. A gente foi ver, a pessoa já tinha 11 anos de contribuição, 12, 9, e a pessoa seguiu contribuindo no código correto para evitar o cancelamento desse benefício. Seguiu contribuindo. Quando ele fechou os 15 de contribuição e já tinha a idade exigida, foi transformado em aposentadoria por idade. E aí a pessoa passou a ter direito ao 13º. Se o companheiro ou a companheira vem a faltar, gera pensão, né? Então, tudo isso é bem importante as pessoas estarem atentas. Claro que a gente vai ter que ver o grupo familiar que ela reside, questão de renda familiar, quem mora com ela, mas teria essas possibilidades nessa situação.
Tem pergunta aqui, ó, das mais variadas aqui, ó. Biometria do assegurado INSS, como proceder? Perguntou, quem perguntou aqui é o Celso.
Celso, a biometria é bem importante. Não se pode mais ficar sem biometria, porque os benefícios do INSS vão começar a ser suspensos, tá? E aí, o que acontece? As pessoas que fizeram, geralmente, carteira de motorista nova, identidade nova, ou já estão votando com o dedo lá na hora, sabe? Quando vai para a eleição e bota o dedo lá, as pessoas geralmente já têm essa biometria. Mas quem não tem a biometria cadastrada, procure o cartório eleitoral, é um dos meios mais práticos de se fazer a biometria. Aí vai até o cartório eleitoral. O nosso cartório eleitoral de Passo Fundo, para os ouvintes se situarem, passa a praça ali do Hospital da Cidade, né?
Sim.
E aí dobrando, que tem a Sétima CRE ali, tem acho que é Dias da Cruz, aquele centro espírita.
É naquele trecho.
É do ladinho. É do ladinho. Uhum.
É, chegou ali, é naquele trecho então.
Isso.
Bom dia, tem uma pergunta aqui. Talvez saindo um pouquinho do tema, mas eu estou com uma dúvida aqui. Ó. Quem está mandando pergunta é Thaís. Alô, Thaís, bom dia. Queria saber se a lei da aposentadoria das agentes de saúde foi aprovada ou não para 25 anos de contribuição, independente da idade.
Muito pertinente o teu tema, Thaís, porque o que ocorre hoje, né? As pessoas que exercem atividades que daria direito à aposentadoria tendo 25 anos de contribuição, e aí estamos falando de uma grande parte destas pessoas são da área da saúde, infelizmente, com a mudança da lei, tem a idade mínima hoje exigida de 60 anos de idade, o que eu não concordo, acho um absurdo, mas no momento é a lei que temos. Então, 60 anos de idade, no mínimo 25 de contribuição. Está em votação no STF, tá? Para reduzir, para tirar essa idade. Mas ainda não foi aprovado. Então, por enquanto, permanece a idade mínima exigida. Tem uma chance, mas está em votação ainda. Lembrando, Carvalho, nesse caso também, muitas pessoas não sabem e pensam assim, não, mas eu tenho que provar os 25 anos de contribuição, que é o jeito que eu vou ter para me aposentar, e tenho que ter os 60 de idade. O que que ocorre, gente? Muitas vezes eu faço o cálculo do valor que ficaria o teu salário se aposentasse de forma especial.
Tá.
E faço o cálculo se a gente contar o teu tempo normal e somar, acrescentar a parte do especial. Aí não é uma aposentadoria especial que a gente chama o B46. Seria uma aposentadoria por tempo de contribuição com especial, o B42. E nesse caso, muitas vezes, o salário fica tão parecido, muito próximo, tá? Ao salário da aposentadoria especial. E detalhe, se a pessoa aposenta na especial, ela não pode mais exercer atividade. Então, ela tem que sair da atividade insalubre. Se a pessoa se aposenta por tempo de contribuição com atividade especial, o salário muitas vezes fica o mesmo. Ela se aposenta antes, não precisa esperar os 60 de idade e ainda pode continuar trabalhando. Então, por isso que eu bato tanto na questão do planejamento previdenciário, porque realmente é necessário. E para te ter uma ideia, Carvalho, os colegas, eu estou vendo que estão cobrando assim, ó, sendo bem sincera, porque a Rádio Planalto é uma rádio que pega todas as classes sociais, né?
Sim.
Nós trabalhamos tanto com classe A, B, C e D. E aí, o que ocorre? Os colegas estão cobrando em torno, isso vocês podem pesquisar, podem ligar para escritórios, podem ir para a internet, em torno de R$ 2.000 a R$ 4.000 para fazer um planejamento previdenciário, pelo tamanho de tempo que leva. Nós, o que optamos? Chega a ser até engraçado, porque as gurias do escritório dizem, mas Carol, a gente precisa, né, aumentar o valor. Eu digo, gurias, a gente ganha na quantidade. E muitas pessoas precisam desse trabalho. Então, nós cobramos menos da metade de meio salário mínimo lá no escritório.
Olha só para você, que dá um trabalhão, como a Carol falou aqui.
E a gente parcela também. Eu sempre digo assim, ó, o cliente não pode deixar de se organizar para a vida por causa de dinheiro, né? Então, a gente precisa se organizar. Mas assim, ó, é importante, gente, vocês não têm noção, para você se organizar para o teu futuro. E aí depois, daqui a pouquinho, Carvalho, a gente pode falar um pouquinho também da aposentadoria do empresário, que me lembrei agora que está uma demanda muito grande em Passo Fundo.
Vou falar do empresário na sequência, só quero que você responda antes de, Carolina, uma pergunta que vem aqui, antes de você falar dos empresários aqui. Ó. Bom dia, eu sou o Carlos, estou ouvindo o programa. Minha esposa tem problema de convulsão desde jovem. Tem crises, ela tem 58 anos de idade, trabalha em frigorífico, voltou a ter crises de novo. Ela tem direito a algum benefício junto ao INSS? O Carlos está perguntando.
Bom dia, Carlos. Carlos, é bem importante a tua colocação, porque a gente sabe que o pessoal que tem a epilepsia, né, que são as crises convulsivas, muitas vezes ela estabiliza com a medicação, mas depois ela volta. E ainda mais a tua esposa, que trabalha num frigorífico, numa atividade remunerada, ele é obrigatório contribuir. Então, pode sim. Aí, aproveitando para esse ouvinte, o que, que vale a pena analisar? A pessoa tem carteira assinada, tá? Ela vai abrir o MEI, ela vai estar pagando o MEI sobre um salário mínimo. Tá. Quando for se aposentar, para contar junto no período de carteira, esse período de MEI, para somar valores, se a atividade for concomitante, for junto, né, na mesma época as duas funções, ele vai ter que complementar. Senão, porque o MEI paga só 5%, aí se aposenta só por idade. Para o MEI poder se aposentar acima do salário mínimo ou se aposentar antes da idade, em alguma das regras de transição de aposentadorias por idade, aí o MEI tem que complementar. E nesse momento que a gente faz o estudo para ver se vale a pena complementar só sobre um salário mínimo, complementar acima do salário mínimo, toda essa situação.
Caroline Pereira, a gente vai conversar em outras oportunidades aqui, sempre importante sua participação. Contato, onde encontrar o escritório Caroline Pereira, questão previdenciária, para quem ligou o rádio agora, que quer mais esclarecimentos.
Carvalho, antes disso, eu só queria bem rapidinho, porque a gente precisa falar disso, não sei quantos minutos nós temos aí.
Vamos finalizando então, aí. Vamos lá.
Só lembrando, pessoal, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, por exemplo, para o homem, ela exige só 33 anos de contribuição, tá, se for considerado uma deficiência leve, 29 anos de contribuição para o homem se a deficiência for moderada e 24 anos de contribuição se a deficiência for grave. Para a mulher é exigido 28 anos de contribuição, 24 anos de contribuição ou 20, dependendo se ela é leve, moderada ou grave. Então é uma aposentadoria bem interessante. O nosso endereço fica na rua Bento Gonçalves, número 578, sala 105 e 106 do edifício Avenida Center. O nosso WhatsApp 549-9158-0787.
Se você não conseguir anotar, vai estar essa reportagem no nosso site logo mais, vai estar lá o contato. Tá bom, Caroline? Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, é sempre um prazer, ficamos à disposição.
Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária. Vem aí, destaque da hora. Depois vamos falar com Renato Sanata Júnior Chiru, que tem uma atividade especial aqui do Ponto da Traíra. Fique ligado.